Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula, então, do nosso treinamento Expert em Liminar. A gente está estudando a execução. Você conseguiu uma tutela provisória e aí você vai partir para a execução, para tornar essa tutela real, efetiva. Já estudamos aí a execução nas obrigações de fazer, não fazer, nas obrigações de entregar, nas obrigações de pagar. E a gente viu que para fortalecer o cumprimento de uma obrigação, o juiz pode fixar a famosa multa diária, a famosa astreintes. E é isso que nós vamos começar a estudar na aula de hoje. Como que você faz para executar e para receber a multa que foi fixada pelo juiz? Vamos lá? Vamos ver cada detalhe dessa multa? Primeiro, vamos entrar na origem, né? O que são, então, afinal de contas, as astreintes, essa multa diária? Como eu estava dizendo, às vezes, para poder tornar concreta, tornar real, uma determinação dada numa tutela provisória, uma obrigação de fazer, de não fazer, ou uma obrigação de dar, né? É necessário que o juiz se utilize de algumas medidas de coerção. Algumas medidas que vão aí, ó, estimular o devedor a cumprir a obrigação. Devedor no sentido daquele que foi determinado cumprir determinada obrigação. Exemplo, em decisão que antecipou a tutela, o juiz determinou que a operadora de plano de saúde realize uma cirurgia no seu cliente. Mas a operadora, mesmo após intimada da decisão, não cumpriu a obrigação. Nesse caso, para estimular que a operadora cumpra a obrigação que o juiz determinou lá na tutela, pode ser fixada uma multa pecuniária, que vai incidir caso a obrigação não seja cumprida. Lembra, a gente sempre tem batido no artigo 297 do CPC, que fala que o juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Essa multa que o juiz pode fixar para estimular o cumprimento da obrigação, ela é conhecida como astreintes. Então, ela é uma medida que o juiz considera adequada para que a tutela seja efetivada. É efetivamente isso o que significa as famosas astreintes. Vamos lá, qual que é o amparo legal? Aonde que está prevista essa multa? Ela é textualmente prevista no nosso código? Sim, o artigo 536 do CPC, ele regulamenta o cumprimento de sentença e de decisão, que contém a obrigação de fazer e de não fazer, e lá no parágrafo 1º do 536, estabelece que o juiz pode determinar a imposição de multa para ver cumprida a tutela concedida. Artigo 536 diz assim, ó, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do cliente. No parágrafo 1º fala, para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obra e etc., podendo necessário requisitar o auxílio de força policial. Lembra que a gente estudou que o cumprimento de uma tutela provisória, de uma decisão, seja ela liminar ou não, se faz utilizando as regras lá do cumprimento de sentença, do cumprimento provisório de sentença. E o cumprimento provisório de sentença se faz observando também, naquilo que couber, as regras do cumprimento definitivo. Por isso que o 536, parágrafo 1º, é a norma que adequa aí a realidade da multa diária. O 537 fala ainda assim, ó, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Veja, o 537 sacramenta, deixa explícito que essa multa pode ser aplicada lá na tutela provisória, quando o juiz concede uma tutela provisória. Professor, essa multa é penalidade? Essa multa ela é uma indenização por danos? Essa multa substitui a obrigação que deveria ser cumprida? Vamos lá. Primeiro, meus amigos, a multa não é uma penalidade. Ela é, como eu já disse, um mecanismo de apoio, um incentivo para empurrar o devedor para o cumprimento da decisão. O objetivo dessa multa é influenciar na vontade de quem deve cumprir alguma coisa, que aí, com medo da multa, vai lá e cumpre. Tá? Alguns chamam de multa processual, mas veja, ela não tem caráter de penalidade. Ah, você não cumpriu? Paga a multa. Nada disso, ela quer estimular o cumprimento. A multa também, meus amigos, não tem caráter indenizatório, tá? Não quer dizer que aplicando a multa, o valor recebido a título de multa vai substituir eventual dano que a parte sofreu. Não, ela não tem caráter indenizatório. Por isso que a incidência dessa multa não depende de qualquer dano. Tá? Não se confunde com a cláusula penal que geralmente se estabelece nos contratos. Ó, se não for cumprida a obrigação, a parte está sujeita à multa. Essa multa, essa cláusula penal, não se confunde com as astentes. Tá? Essa cláusula penal e também não se confunde com a indenização por perdas e danos. O artigo 500 do CPC fala assim, ó, a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Veja, o artigo 500 separa as coisas. Ó, o réu não cumpriu a obrigação, o juiz deu a tutela. O réu não cumpriu, gerou danos à parte requerida, a parte autora, a parte requerida vai ter que pagar os danos e também a multa, caso o juiz tenha fixado a multa diária. Deixa eu te dar um exemplo aqui, então. Ó. O réu foi condenado a reformar as pastagens da fazenda do autor no prazo de 30 dias. O prazo se esgotou. Vamos imaginar que o juiz tenha dado isso em tutela provisória. Requerido, reforme as pastagens do autor no prazo de 30 dias. O prazo se esgotou, mas o requerido não reformou as pastagens. O juiz intima para reformar em 20 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000, mas o requerido mesmo assim não cumpre a obrigação. Nesse caso, essa multa diária de R$ 20.000 vai estar incidindo e o requerente também vai poder cobrar do requerido todas as perdas e danos que ele acabou sofrendo pelo não cumprimento da obrigação. Um exemplo de dano pode ser o fato do requerente ter tido, ter sofrido, talvez, com a morte de alguns animais pela ausência de pasto. Imagina, o requerido tinha que reformar o pasto em 20 dias, não reformou. O gado está lá morrendo de fome, morre 30 cabeças de gado. O requerido vai ter que indenizar todo esse prejuízo, além de ter que pagar a multa lá, R$ 20.000 por dia, tá? Porque ele não cumpriu a tutela provisória. Nesse caso, então, fica evidente para você que as coisas não se confundem, não se confunde com perdas e danos. A multa tem incidência automática e por ela mesma, tá? Nesse exemplo que eu te dei, além de ter que pagar a multa diária, o requerido terá que indenizar pelos prejuízos que a atitude dele gerou, que a não atitude, né? Porque ele não cumpriu a obrigação. Então fica bem claro qual que é a natureza, né? Vamos chamar então de multa processual, tá? Ela não é uma penalidade e também não tem caráter indenizatório. Ela tem um caráter de incentivo, de coerção para o cumprimento de uma obrigação. Quando o juiz fixa a multa, o advogado deve pedir, o juiz deve fixar de ofício, como que se trata essas questões? Vamos lá, vamos tratar disso. No momento em que determina a intimação do requerido para cumprir uma obrigação de fazer, de não fazer, ou de dar também, como a gente viu, né? O juiz deve estabelecer essa multa, deve estabelecer o valor e deve estabelecer a periodicidade. Lembra que eu te disse? Não existe norma sem sanção. Se o juiz determina que o réu cumpra uma tutela provisória, mas não estabelece multa, muito provavelmente ele não vai cumprir. Tá? E aí, no seu caso concreto, e se o juiz determinou, mas não estabeleceu multa, ou não estabeleceu o valor da multa, só colocou lá sob pena de multa, ou não estabeleceu a periodicidade, a multa vai incidir uma vez, tantos R$ 1.000 por dia, se o juiz deixou de falar alguma coisa, se o juiz deixou de estabelecer, o que que você deve fazer? Você deve embargar de declaração, tá? Você sempre deve embargar de declaração se faltar alguns desses elementos. Professor, o juiz não fixou multa, posso embargar de declaração? Pode, embora não seja uma omissão, tá? Mas, a princípio, mesmo que você perca o prazo de embargo de declaração, você pode pedir, juiz, Vossa Excelência não fixou a multa. Norma sem sanção geralmente não é cumprida, então peço que se fixe multa, tá? Se não resolver o embargo de declaração, aí o recurso de agravo tem cabimento. O que que você deve ponderar na prática? Aquilo que eu acabei de te dizer, que sem multa, o cumprimento da obrigação vai ficar enfraquecido, meu amigo. Não há norma sem sanção. Se o requerido já não está querendo cumprir, está sendo necessária uma ordem judicial, se essa ordem não for lastreada por uma multa, muito dificilmente ele vai cumprir, tá? O advogado, na petição que ele apresenta, ele deve sempre pedir a fixação da multa, de forma expressa. Deve, inclusive, sugerir o valor e a periodicidade. Então, na mesma peça que você pede a tutela provisória, seja uma medida liminar, seja uma antecipação de tutela, seja uma medida cautelar, uma tutela de evidência, já pede a multa, já sugere o valor e a periodicidade. Você sempre deve fazer isso na sua petição. Embora isso fique a critério do magistrado, tá? O valor, nós já vamos falar sobre o valor, sobre a periodicidade, mas você sempre deve sugerir. Se o juiz não fixou a multa e você deixou passar, como eu já disse, peticiona postulando a fixação e nova intimação do executado. Lembra que nós estudamos em aulas anteriores que para essa multa ela ter validade, o requerido precisa ser intimado pessoalmente? Lembra? Então, não adianta só ser intimado pelo advogado, senão a multa não vai ter incidência. Então, se o juiz não fixou, peticiona e pede novamente a intimação pessoal. Manda um AR para o endereço do executado. Só isso já basta, tá bom? Qual que deve ser o valor da multa? Pode haver um teto? Vamos falar sobre isso agora? Bom, a lei, ela não diz expressamente. Você não vai encontrar em nenhum lugar na nossa legislação processual falando do valor das astrentes. A lei só dá alguns indicativos. Quando ele diz, né, quando a lei diz que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Então, meus amigos, aqui já tem um indicativo. Se a obrigação, por exemplo, é de entregar uma bicicleta de R$1.000, não tem nenhum sentido e nem compatibilidade a fixação de uma multa diária de R$10.000. É, veja, a lei fala que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Imagina que o juiz dá uma tutela provisória dizendo: Zé, devolva a bicicleta do João no prazo de 5 dias sob pena de multa diária de R$10.000. Caramba, mas a bicicleta vale 1.000. Essa multa não tá compatível com a obrigação que deve ser cumprida. Então, o juiz sempre tem que se atentar para isso e a parte quando pede a fixação da multa também. Por outro lado, se a obrigação é de entregar um veículo de R$100.000, não há compatibilidade alguma em se fixar uma multa diária de R$100. Mas vai valer para o requerido, lá na cabeça dele, não entregar o veículo, alugar o carro por R$200 por dia e pagar a multa. Veja que a multa tem que ter sintonia com a obrigação. Por isso até que a lei não traz um balizamento mais específico. O valor total dessa multa das astrentes não deve se distanciar muito do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar para a parte beneficiária da multa um enriquecimento sem causa. Isso a gente sempre tem que observar. Inclusive, meus amigos, o STJ já decidiu o seguinte, fiz questão de colocar aqui um trecho da decisão: o total devido a esse título, a título de multa, não deve distanciar-se do valor da obrigação principal. Tá aqui, ó, um agravo regimental no agravo cujo número está aqui no nosso mapa mental, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então o STJ dá indicativos. Embora a nossa lei ela seja omissa, ela silencie a respeito, a jurisprudência, especialmente do STJ, tem admitido que o juiz, quando ele fixa o valor da multa, desde logo ele já estabelece um teto para o valor total daquela incidência. Tá? Geralmente, se estabelece um teto que é semelhante ao valor da obrigação que está sendo executada. Assim, por exemplo, estabelece-se uma multa de R$100 por dia, limitada ao valor total de R$10.000. Imagina que a obrigação é para entregar um carro avaliado em R$10.000. Então o juiz já estabelece a multa e coloca como teto o valor principal, o valor da obrigação que se quer ver cumprida. Sobre essa matéria, o STJ já decidiu o seguinte: cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Então é da jurisprudência que a gente tem tirado balizamentos. Por isso que às vezes você vai ver o juiz fazendo redução do valor da multa, porque a multa se tornou incompatível com o valor da obrigação. pelo decurso do tempo. Mas nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Olha, também o STJ tem assentado que, ao limitar o valor máximo do somatório da multa das astrentes, o magistrado ele tenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento. Veja, meus amigos, o objetivo não é tornar a parte autora rica pelo não cumprimento da obrigação. Lembra que nós vimos a finalidade da multa? A finalidade é forçar o cumprimento. Mas se não está surtindo efeito, o juiz talvez eleva o valor da multa, intima novamente a parte. Se mesmo assim não surtir efeito, o objetivo não passa a ser enriquecer o autor. Ah, então deixa lá 365 dias multa de 10 mil reais. Já que a parte não cumpriu a obrigação de entregar o carro de 100 mil, ela vai ter que pagar 3.650.000. Não tem nenhum sentido nisso. Esse não é o objetivo da multa, tá bom? Agora, você já sabe quais são os parâmetros que estão indicados de uma forma bem sutil na jurisprudência e na lei. Você sabe que deve haver um valor e que pode haver um teto. Vamos falar sobre outro ponto agora. Qual que deve ser o prazo para o cumprimento da obrigação sob pena de incidir a multa? Como é que o juiz decide isso? Como que o juiz estabelece qual é o prazo efetivo para o cumprimento da obrigação? Primeiro, você tem que olhar para a decisão. Para a decisão que concedeu a tutela ou para a sentença, quando a gente está falando de uma sentença, né? Por que que você tem que olhar? Para ver se lá foi estabelecido, se o juiz estabeleceu algum prazo. Mas se não tiver prazo, cabe ao juízo ser intimado, ser provocado para estabelecer esse prazo. Por quê? Porque a lei não fala em prazo nenhum. Fala apenas que o prazo deve ser razoável. Está lá no artigo 537. Então imagina, o juiz concedeu a tutela provisória para o requerido destruir uma construção irregular. É óbvio, meus amigos, que esse prazo não vai poder ser de 24 horas. É impossível destruir uma obra em 24 horas. Mas, em uma semana, sim. Em uma semana é possível destruir, limpar, entregar. O prazo tem que ser razoável e adequado à obrigação que deve ser cumprida. Mesma coisa, imagina uma obrigação complexa. O requerido deve, então, retirar os gados que estão em determinadas pastagens. Isso não se faz do dia para a noite. Precisa contratar caminhão, precisa contratar pessoal, precisa fazer liberação junto aos órgãos aí administrativo para remoção desses animais para uma outra fazenda, tirar nota talvez. Enfim, pode ser que leve alguns dias. Então é necessário que o prazo sempre seja razoável e olhando para a obrigação. É claro que toda vez que a lei deixa essa norma em branco, razoável, o que é razoável para mim pode ser diferente do que é razoável para você, então é uma norma em branco, ela deve ser preenchida pelo intérprete, isso dá margem para discussão, tá? Agora, existe, vamos falar a verdade, olhando para o homem médio, aquele de raciocínio mediano, que não quer puxar nem para um lado, nem para o outro, dá para a gente, de acordo com a natureza da obrigação, encontrar algum ponto razoável. Eu não posso ser um juiz rigorosíssimo e falar retire o gado em 24 horas, eu sei que isso não vai ser cumprido. Assim como eu também não posso deixar de olhar para a parte autora e falar retire o gado em 30 dias. 30 dias é prazo demais. Então, um prazo razoável. Se for preciso, o juiz pode se valer de quem tenha conhecimento técnico. Consultar alguém efetivamente quanto tempo leva para remover determinados animais. O juiz não só pode, como deve fazer isso. A atividade do juiz sempre tem que ser complementada pelos conhecimentos técnicos que ele não tem. O juiz ele não tem obrigação de saber tudo, principalmente das áreas do conhecimento que não são área jurídica. O juiz precisa e deve se valer do conhecimento de outros profissionais, não tenha dúvida disso, tá bom? Agora, meus amigos, o que nós vamos fazer? Vamos falar de vários detalhes práticos da execução da multa diária, tá? Quando a multa foi fixada e aí você já tem lá um somatório de multa e você quer executar aquela multa. Vamos falar disso agora, tá bom? Vamos lá. Como a gente já viu, mas não custa repetir, a intimação para cumprimento da obrigação deve ser pessoal. Para que essa multa tenha incidência, a parte requerida tem que ser intimada pessoalmente. Não serve a intimação por meio do advogado. Isso está lá na súmula 410 do STJ, que fala que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Intimação pessoal, tá bom? Artigo 231, parágrafo 3º do CPC. Fala assim: salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação do representante judicial, o dia do começo do prazo para o cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação, para que você saiba como computar a incidência da multa. É o artigo 231, parágrafo 1º, que decide. Na hora de você fazer a contagem de quantos dias multas já somaram, é o 231, parágrafo 3º, que vai te dar a ajuda, tá bom? Vamos lá. Se o juiz fixou multa diária, o requerido foi intimado pessoalmente, mas não cumpriu a obrigação no prazo que o juiz assinalou, começa a ter incidência prática a multa. Então, o juiz deu a tutela provisória. Fulano, cumpre a obrigação em 10 dias. Passados os 10 dias, a obrigação não foi cumprida, começa a ter incidência prática a nossa multa. E aí, vamos ver alguns detalhes. Como o valor da multa não foi suficiente para fazer o réu agir, você já pode pugnar a majoração, o aumento. Como assim, professor? Lembra que a gente viu que o objetivo da multa é forçar o réu a cumprir a obrigação? Pois bem, ele foi intimado, passou o prazo e ele não cumpriu. Então você já pode peticionar, você sempre vai fazer isso. Você vai peticionar e vai falar: excelência, a multa fixada não foi suficiente, porque o réu não cumpriu a obrigação. Então, ao invés de R$1.000 por dia, eu peço que a multa seja dobrada para R$2.000 por dia, para ver se, aumentando a multa, o réu se vê compelido a cumprir a obrigação. Você já deve fazer isso de imediato, tá? O juiz, ele pode fixar e modificar o valor da multa de ofício? Absolutamente sim. Lembra, não há na nossa legislação uma determinação efetiva sobre teto e nem sobre fixação. Há, ao contrário, a liberdade para o juiz tomar qualquer medida que possa fortalecer o cumprimento da obrigação. E o artigo 537, parágrafo 1º, fala ainda assim: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, então daquelas que vão vencer, ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Nós vamos voltar a falar quando a gente for falar da possibilidade do juiz reduzir. O obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Veja, são razões que levam o juiz a alterar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa. Agora você já sabe que isso é absolutamente possível. Mas os meus alunos, você que está assistindo, sempre vai pedir a majoração dessa multa de forma provocada. Não precisa esperar o juiz dar uma decisão de ofício, tá bom? Professor, qual que é o efeito dessa modificação? Quando o juiz resolve modificar o valor da multa, para mais ou para menos, isso pode retroagir ou só vale da decisão para frente? Vamos lá. O Código de Processo Civil dá a entender que só é possível a revisão e modificação da multa vincenda, ou seja, da decisão em diante. Tá? É o que o Código de Processo Civil dá a entender. Mas o entendimento do STJ, antes do novo CPC, era no sentido de que a decisão que comina a multa diária, que estabelece a multa diária, não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor dessa sanção, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando for irrisório ou exorbitante. Colacionei aqui, ó, juntei para você o julgado do ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, de 2017, tá? Porém, meus amigos, o próprio Código de Processo Civil acabou admitindo a exclusão da multa conforme a redação do parágrafo 1º do 537, que a gente já leu. De sorte que, se o juiz pode excluir, ou seja, fazer com que a multa deixe de existir desde a origem, é patente, é claro, que ele pode fazer o menos, que é reduzir o valor da multa lá desde a origem. Mas você que está se tornando expert em liminar sempre vai brigar pela não redução ou exclusão. Você precisa mostrar para o juiz na prática que, se a multa for excluída ou reduzida, o devedor que não cumpriu a obrigação vai estar rindo da cara da justiça. Ó, aquele juiz é um banana, mandou cumprir sob pena de multa, eu não cumpri, e agora ele foi e reduziu a penalidade. E eu sei que isso tem sido motivo de muito sofrimento na prática. Você, com toda certeza, já deve ter passado ou conhece alguém que passou por essa situação, de ver a multa lá na frente, lá na execução, ser reduzida. De 100 mil reais, vai para 1.000 reais. E aí a sensação que dá é de impotência, de injustiça. Mas agora, a partir de hoje, você sempre vai brigar para que isso não aconteça. E eu vou te dizer, eu vou te ensinar o que, que você precisa fazer para não sofrer com isso, para o juiz não reduzir a pena de multa ou não excluir lá na frente. Tem uma técnica para isso e você vai aprender comigo, tá bom? Vamos lá então. Como que você deve fazer na prática para evitar que o juiz lá na frente reduza o valor da multa diária ou até mesmo exclua a multa, como nós vimos que é possível que se faça? Como que você vai fazer? Na prática, você sempre vai agir assim. Então, o juiz determinou o cumprimento de determinada obrigação e estabeleceu multa diária. Falou lá, Zé, cumpra a obrigação em 10 dias sob pena de multa diária de 1.000 reais. E ele fixa lá no teto de 50 mil reais, que é o valor total da obrigação. O que, que você vai fazer na prática? O réu foi intimado pessoalmente. Passaram-se os 10 dias e ele não cumpriu. De cara você já vai peticionar. Excelência, a parte requer a majoração da multa, uma vez que aquele valor não foi suficiente. Peço que a parte requerida seja intimada dessa majoração, intimação pessoal. A parte vai ser intimada, o juiz vai deferir, porque ele vai ver que a multa não surtiu o efeito. Lembra que o efeito é coagir, é forçar o cumprimento? A parte requerida vai ser intimada. Se ela não cumprir novamente no prazo que o juiz estabelecer, mais uma petição. Excelência, muito embora a parte requerida tenha sido intimada para cumprir multa de 1.000 reais, passou o prazo e ela não cumpriu. Muito embora Vossa Excelência tenha majorado a multa e intimado a parte novamente, ela não cumpriu. Ela mantém a postura de protelar o cumprimento da obrigação como se estivesse rindo da cara da justiça. Você tem que provocar então o magistrado com essa segunda petição. Então o autor vem requerer novamente a majoração da multa, uma vez que ela não tem sido valor suficiente. Nessa segunda petição, você já vai abrir um tópico para dizer: Excelência, o objetivo da parte autora não é o recebimento da multa. O que a parte autora quer é o cumprimento da obrigação. Inclusive, meus amigos, sempre que houver uma maneira de cumprir e de ter o resultado prático equivalente, você deve pedir. Por exemplo, a parte tem que tirar o gado de uma fazenda. O juiz estabelece a obrigação e a parte não tira. Incidiu a multa por alguns dias, você já peticiona e fala para o juiz: majora a multa ou me autoriza a eu entrar lá à força com a polícia e tirar o gado. Isso é o resultado prático equivalente. Veja, você deixa claro para o juiz que você não está querendo se enriquecer com a multa. Você quer ver a obrigação cumprida. Pode ser que o juiz já defira isso ou pode ser que o juiz: não, vou majorar a multa. E você vai provocando o magistrado. Ele majorou a multa? Mais uma vez, espera passar o prazo que o juiz assinalou ou espera passar 5 ou 10 dias? Peticiona de novo. Tem que ter várias petições sua dentro do processo dizendo assim: Excelência, o autor não quer a multa, mas a multa não está surtindo efeito. O autor está peticionando para que Vossa Excelência mais uma vez majore a multa e intime o requerido. Por quê? Porque lá na frente essa multa vai tomar um valor enorme e não há que se falar em redução. O autor está aqui, ó, mostrando que o que ele quer é o cumprimento da obrigação. Quanto mais você fizer isso, maior a chance do magistrado lá na frente ficar claro, ficar evidente para ele que a multa, você deixou evidente que você não queria a multa, mas não tem outra forma senão agora você executar e receber o valor integral da multa. Em toda petição, você tem que dizer: o requerido está zombando da justiça. é intimado e não cumpre. O requerido está zombando da multa, Vossa Excelência majora, e mesmo assim ele não cumpre. O réu, ele tem que ter no mínimo uma postura reativa. Não tem sentido o réu ficar sendo intimado e não fazer nada, não cumpre a obrigação, não peticiona. Obviamente que se você tiver na defesa de um requerido e a obrigação for impossível de ser cumprida, você tem que peticionar. Excelência, é impossível de cumprir nesse prazo, me dá um prazo maior. Excelência, a obrigação se tornou inexequível, tem que ser convertida em perdas e danos, não dá mais para ser cumprida. O gado morreu, não existe mais esse gado, como é que eu vou entregar? Você precisa ter uma postura reativa se você estiver advogando para o requerido. Agora, se você estiver pelo autor, você também tem que pontuar isso. Excelência, veja, o requerido dá de ombro para a justiça, não cumpre a obrigação e não responde dentro do processo. A multa tem que ser majorada. Relembrando, a multa precisa cumprir o objetivo dela, que é forçar o cumprimento da obrigação. Ela não está surtindo esse efeito? Começa a pleitear a aplicação de outras medidas. Não existe só a multa. Não existe só a multa. Você pode pedir para que seja deferido o resultado prático equivalente. Como eu te disse, se tem despesa para você mesmo ir lá e retirar o gado, no exemplo que eu estou te dando, pede para o juiz apreender dinheiro na conta do requerido para que você possa pagar profissionais que possam cumprir a obrigação. Você vai ver o requerido se mexer. Geralmente, quando se aperta no bolso, a parte requerida vem e cumpre imediatamente. Então, qual é a técnica que eu estou te ensinando para você evitar ou diminuir a chance dessa multa ser excluída ou ter o valor reduzido pelo juiz? Mostrar. Peticionar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quantas vezes for necessária, pedindo a majoração da multa e sempre ressaltando, o requerido está zombando da justiça, o requerido está zombando da justiça. Excelência, lá no final, daqui um ano, ele vai vir pedindo a redução da multa, zombando da cara de Vossa Excelência e da cara do autor. Então você já vai preparando o juiz para que ele fique com vergonha de lá na frente reduzir o valor da multa. Compete a você fazer isso, tá? Se você fizer isso dessa exata maneira que eu estou te ensinando, você vai ver que o juiz vai ficar praticamente sem condições de reduzir. E ainda que ele reduza, quando você agravar dessa decisão, fica muito mais fácil de você convencer o tribunal. Olha aqui, tribunal, quantas petições eu fiz alertando o juiz para que ele intimasse, para que ele aumentasse a multa, para que lá na frente evitasse de acontecer o que acabou de acontecer, que foi a redução da multa. Agora o requerido está rindo da cara de todo mundo. Você sempre precisa olhar esse lado econômico. Agora, meus amigos, também não vamos perder a razão, a essência dessa multa. Lembra, a multa não é uma penalidade. A multa não é para enriquecer a parte. Se o valor dela, de fato, se tornou insuportável, se tornou exorbitante, a redução deve ser operada. A gente precisa ter bom senso. Não é uma punição para o requerido. Você pode pedir perdas e danos. Todos os danos que o não cumprimento da obrigação causou devem ser reparados. Tá? Mas a multa não substitui isso. Então, não vamos perder de vista também. Eu me recordo de vários casos, tá? Vários casos em que a obrigação não foi cumprida, a parte autora simplesmente silenciou, não falou nada, não peticionou, não pediu nada, esperou passar 2 anos e veio com a execução da multa de valor estratosférico. Tá? E a obrigação era para tirar uma cobrança da conta de telefone, uma cobrança de R$5 por mês. E aí a multa estava lá em 3 milhões. Lembra, a multa não tem caráter punitivo. A multa era para forçar o cumprimento da obrigação. Isso aí não foi o suficiente. Você deve pedir outras medidas para o juiz. Ou, no mínimo, fazer esse passo a passo que eu te falei. Vai peticionando. Intima de novo. Intima de novo. Intima de novo. Para que não fique, para que se torne praticamente impossível ao magistrado ter como fundamentar uma redução da multa ou uma exclusão da multa, que infelizmente acaba acontecendo. Tenho certeza que você, expert em liminar, a partir de agora, vai começar a fazer diferente, tá bom? Vamos lá. Outros pontos importantes ainda sobre a multa. Vamos lá. Para quem que é revertido o valor da multa? É óbvio, né, que o valor da multa é sempre revertido ao exequente, aquele que recebeu a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer, aquele que conseguiu a tutela provisória. Então, você sempre deve ficar atento aqui para aquilo que eu te disse, não deixar acumular muitos dias para pedir a execução ou para se manifestar. Mostra sempre a sua boa fé. É importante que o juiz veja que você quer o cumprimento da obrigação e não a multa. Então, até para evitar esse tipo de redução, se passaram lá 10 dias e a parte não cumpriu não cumpriu a obrigação, já tem 10 mil reais, lá R$ 1.000 por dia, talvez você já pode começar a pensar em dar efetividade à multa, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? E se tratando de multa estabelecida em ação civil pública, aqui tem um diferencial, tá? O valor dela deve ser destinado a um fundo que é mencionado lá no artigo 13 da lei 7347. Por sinal, o STJ já decidiu que a multa cominatória, essa multa que é para o cumprimento de uma obrigação, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, deve ser destinada ao fundo indicado pelo Ministério Público, nos termos do artigo 13 da lei 7347, tá? Também uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, só um diferencial aqui sobre a destinação do valor da multa. Mas um ponto muito importante. Quando que você pode executar essa multa? Então, o requerido foi intimado, não cumpriu a obrigação, passou lá o prazo, a multa está incidindo. Quando que você pode executar? A partir do primeiro dia vencido e não pago. Isso está previsto lá no artigo 537, parágrafo 3º do CPC. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Veja, você pode executar o levantamento do valor que vai ficar para um momento futuro. Se a decisão que fixou a multa não foi objeto de agravo, ou se não houve impugnação ao pedido de cumprimento de sentença para receber a multa, pode o autor pedir o levantamento? Deixa eu repetir o que eu estou te falando. O juiz fixou a multa diária. Essa decisão não foi objeto de agravo. Não houve impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Você entrou com o pedido de cumprimento de sentença. Pode o autor pedir o levantamento? A gente volta aqui para a regra do parágrafo 3º. Essa decisão, dada lá em tutela provisória, que fixou a multa, ela é passível de cumprimento provisório. Você pode entrar lá com pedido de cumprimento provisório da decisão que fixou a multa, tá? E aí a parte requerida vai ser intimada. Se ela não cumprir, o juiz vai poder penhorar dinheiro no caixa dela e o valor vai ficar depositado em juízo. O levantamento só vai ser possível de acontecer depois do trânsito em julgado da sentença. Veja, o juiz concedeu uma tutela provisória. Ele precisa confirmar essa tutela em sentença e essa sentença precisa transitar em julgado, tá? Só depois que vai ser possível você levantar o valor da multa. E por que, meus amigos? Lembra, a multa não é penalidade, a multa não é perdas e danos. Ela foi fixada como uma forma de estimular o cumprimento da obrigação. Se chegar lá na sentença, o juiz falar: opa, aquela obrigação que eu dei em tutela eu vou revogar, porque ela se mostrou indevida, não tem nenhum sentido a parte de ter levantado uma multa, tá? Então é assim que funciona. Tem que observar isso. Atenção para essa questão. O STJ, ao julgar um recurso especial repetitivo, ou seja, sob a égide do CPC, né, que vale para todos os casos futuros, ele assentou o entendimento de que a multa diária prevista no parágrafo 4º do artigo 461 lá do CPC de 1973, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Veja, na égide do CPC antigo, você não podia nem iniciar a execução da multa antes da confirmação dela pela sentença de mérito. Porém, o novo CPC, ele trouxe uma superação desse precedente. Lá no artigo 537, parágrafo 3º, ele fala: a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Veja, houve uma superação desse precedente. Então, eu tenho que não se afigura, não se mostra necessário nenhuma confirmação em sentença da multa fixada em liminar para viabilizar a execução, tá? ficando superado aquele precedente vinculante do STJ. O que, que você precisa, então, lembrar? Que você já pode iniciar o cumprimento provisório, você só vai levantar o valor depois que houver o trânsito em julgado na sentença. O que, na prática, é muito interessante, porque você já garante, já entra no patrimônio do requerido, penhora lá no CISBAJUD e deixa o dinheiro depositado nos autos. Se a decisão que concedeu a tutela for confirmada em sentença, bingo, pronto, depois você só vai pedir o levantamento do valor, tá bom? Esse é um ponto muito importante, talvez um dos pontos mais importantes da nossa aula, tá bom? A multa, meus queridos, ela se executa em autos apartados. É um pedido de cumprimento de sentença, de obrigação de pagar, né? E o réu é intimado para pagar o valor acumulado da multa. É assim que acontece. Mais um ponto importante, 536, parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Veja, a multa vai incidindo. É óbvio que, como eu te ensinei, você sempre vai mostrar para o juiz a sua boa-fé. Juiz, o requerido não cumpriu, aumenta a multa. Juiz, o requerido não cumpriu, aumenta a multa. Juiz, o requerido não cumpriu, substitui a multa por outra medida. E aí a multa vai deixar de ter incidência. Você, expert em liminar, nunca vai deixar propositadamente passar vários dias sem peticionar, exigindo a majoração da multa. Você não vai deixar acumular muita multa para depois executar. Já vai executando. Se for o caso, depois se abre outra execução com a multa daquele dia em diante que você não executou. Faça isso e você vai ter muito mais sucesso em receber o valor da multa, tá bom? Meus amigos, quando que não tem cabimento a imposição de multa diária? Primeiro, nas obrigações de pagar quantia. A gente já falou isso, né? Porque nesse caso, o Estado ele pode entrar no patrimônio do executado e retirar a quantia necessária para o pagamento. Não tem nenhum sentido eu falar, fulano, pague R$1.000 sobre pena de multa de R$1.000. Se o fulano não pagar R$1.000, o Estado vai lá na conta bancária dele e tira os R$1.000. Ou o Estado vai lá, penhora um carro dele, vende e paga a parte. Então, nas obrigações de pagar a quantia, não tem cabimento a fixação de multa diária. E também porque a própria lei já previu uma multa. Lembra? O mecanismo próprio de coerção. Intima o requerido para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, caso não haja o cumprimento. Está previsto lá nas normas do cumprimento de sentença que contém a obrigação de pagar. Também, meus amigos, nas obrigações de emitir declaração de vontade. Nesses casos, não há possibilidade do juiz estabelecer a multa. Por quê? Porque nesse caso, a sentença ou a decisão que o juiz prolatou já substitui a vontade do requerido. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma decisão que declarou que o requerido é o pai de um menor. Tá? Não é necessário você obrigar o requerido a ir lá no cartório de registro civil e mudar a certidão de nascimento do menor. A declaração feita pelo juízo na sentença ou na decisão que antecipou a tutela já pode ser registrada no cartório. A declaração judicial supre a necessidade de agir do requerido. Então não tem nenhum sentido o juiz falar assim, ó, declaro o fulano pai do menor, e ele deve cumprir essa obrigação sob pena de multa. Não tem nenhum sentido essa declaração, essa decisão judicial, essa sentença. A parte interessada pega, leva em cartório, o cartorário registra. Então, coloca uma coisa aí na sua cabeça. A multa não tem cabimento nas obrigações de emitir declaração de vontade, tá bom? Vamos lá. É possível impor multa diária contra a fazenda pública? Nós vamos falar desse tópico quando a gente estiver estudando a tutela antecipada, a tutela provisória contra a fazenda pública. Então não vou me aprofundar nisso. E no juizado especial, é possível você estabelecer multa nas decisões, nas tutelas provisórias do juizado especial? Meu amigo, absolutamente sim. Inclusive, no juizado especial ela tem uma força maior, já que no juizado se prestigia demais o princípio da celeridade. Então, sim, absolutamente sim. Você deve sempre pleitear no juizado a imposição de multa, tá bom? É isso. Agora você tem um panorama mais do que geral sobre as astrentes. Você já sabe efetivamente como executar e como receber essa multa diária para o cumprimento de uma tutela provisória. Você nunca mais vai errar. Na dúvida, volta, assiste essa aula quantas vezes for necessária. É isso aí, fica com Deus, até a próxima aula.